Ele é mesmo. Quero saudar os verdadeiros adoradores com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que temos refletido nesse mês é a adoração. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a verdadeira adoração na prática. Mas querem saber, eu acho que sinceramente, uma das palavras mais importantes sobre esse tema foi dita aqui pelo nosso pastor, logo no primeiro domingo. Ele falou assim, que a adoração precisa ser um estilo de vida. Significa dizer que aonde quer que você esteja, você precisa estar em atitude de adoração, adorando mesmo o Senhor, de fato, de verdade. Adoração deve ser o seu estilo de viver a vida. Se isso é verdade, e é uma grande verdade, a história da Rosana Pontes nos ajuda a entender como isso é na prática. É um testemunho antigo, está no YouTube, testemunho de alguns anos atrás, e que me veio à mente quando eu estava preparando essa reflexão. A Rosana se machucou gravemente num acidente de trânsito. Gravemente. E ela ficou com as duas pernas seriamente comprometidas. Ela foi submetida a uma cirurgia inicial e na cabeça dela, na cabeça talvez das pessoas que a acompanhassem, ela pensou, bom, vou fazer essa cirurgia e vai estar tudo bem. Que é o que a gente costuma pensar quando vai para um centro cirúrgico, não é verdade? Vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Mas o prognóstico foi que, apesar daquela cirurgia, ela deveria amputar as duas pernas. A perna esquerda, inclusive, estava faltando osso, que ficou lá no acidente. Então ela deveria perder as duas pernas. O médico, num determinado momento, trouxe para ela o termo de responsabilidade, tem isso. E num site espiritual, essa mulher pensou, era nova, novinha? Ela pensou, não, eu sou cristã, não deve ser desse jeito que a coisa vai seguir. Doutor, eu não posso assinar esse termo assim, eu sou cristã, eu confio em Deus, eu confio que Deus pode fazer algo. E o médico até não era daquele totalmente descrente, ele até entendeu, mas olha, você, se você quer ter alguma chance de viver, você vai precisar amputar as duas pernas. E ela começou a orar mais do que fazia. O prazo final da cirurgia era um sábado, e ela passou toda aquela semana orando, mas nada melhorava. Pastor Humberto, médico, nada melhorava. Até que Rosana entendeu que precisava cultuar a Deus em adoração. E ela marcou um culto de adoração ao Senhor, ali onde ela estava, no leito do hospital. E as pessoas foram ali, e no seu coração e na sua mente, ela entregou tudo que ela tinha ao Senhor. Mesmo, de verdade. E ainda assim, de sexta para sábado, os médicos cortaram-lhe a alimentação para que aquele jejum pré-operatório pudesse, enfim, ser respeitado. Ela mal dormiu. No dia seguinte, momentos que antecediam a cirurgia, o médico e o restante da equipe apareceram no quarto. Você está pronta? Ela, seja o que Deus quiser. Então os médicos começaram a desenrolar as ataduras, e à medida que eles desenrolavam a atadura, eles foram constatando, gente, que não era mais a mesma perna que estava antes. A Rosana foi curada, milagrosamente curada. Ela podia ter entrado numa rota só tipo de cura, não é isso que muitos de nós faríamos? Cura, Senhor, cura, não, mas ela entendeu que precisava adorar ao Senhor, E no meio da adoração, como um estilo de vida, Deus agiu. Porque Deus age no meio da adoração. O poder do Senhor se manifestou ali. E a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. A gente vai refletir nessa manhã sobre a história de alguém que muito nos ensina sobre adoração na prática. Alguém que nos mostra, sim, que a verdadeira adoração, ela pode ser um estilo de vida. Guarda bem isso. A verdadeira adoração como estilo de vida não é um mito, não é uma falácia, não é algo que pessoas repitam sem sentido. Ela é verdade. Pode ser verdade na tua vida, na minha vida, pode ser verdade nos momentos mais intensos ou nos momentos mais triviais, que é o que a gente vai ver aqui nessa manhã. Por isso, abra a sua Bíblia, por favor, ou acesse aí o seu dispositivo eletrônico. No Evangelho segundo João, capítulo 12, a gente vai ler dos versos de 1 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 12, versos de 1 a 8. Se você já encontrou, diga amém. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém, gente? Então, a personagem que eu criei uma certa expectativa era Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. E, novamente, ela aparece num texto bíblico com tanta coisa para nos ensinar. Antes de comentar essa passagem, eu quero destacar duas grandes verdades que ajudam a compor o contexto do que lemos. Primeiro, essa família era uma família muito querida por Jesus, né? Se você ainda não associou, Lázaro é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou. Marta e Maria são suas irmãs, e Jesus estava ali mais uma vez convivendo com eles. E o período em que acontece isso é o período que antecedia a Páscoa. Mas mais ainda, é um período que antecedia a morte de Jesus. Por isso, a gente afirmar que é um tempo de muita espiritualidade, de emoções à flor da pele, assim, faz todo sentido, e a gente vai, ao longo da reflexão, entender por que isso é uma grande verdade. Bom, dito isso, a gente tem 4 elementos que eu gostaria de conversar com você nessa manhã acerca da verdadeira adoração na prática. O primeiro deles é que essa adoração na prática, verdadeira, sincera, ela requer, gente, sensibilidade incomum. Ela requer sensibilidade incomum. Quando a gente lê esse texto, é um texto conhecido de muitos de nós, o que a gente vê é novamente Maria e novamente Maria dando uma aula para a gente sobre como adorar o Senhor na prática. Parece que ela era, se houvesse um seminário hoje, se houvesse uma matéria sobre adoração, pastor Gustavo, Maria tinha que ser chamada para dar aula, porque essa mulher sabia adorar o Senhor. Em Lucas capítulo 10, na altura ali do versículo 38, ela aparece ouvindo atentamente o Senhor quando Tudo em volta não fazia isso. As pessoas estavam prestando atenção em outras coisas, mas Maria não, ela estava aos pés do Senhor. Em João 11:32, para falar acerca da morte do irmão, ela mais uma vez se derrama aos pés de Cristo. E agora, de novo, aos pés do Senhor, unge os seus pés com o nardo caríssimo e depois o seca com os seus cabelos. A sensibilidade incomum de Maria fazia dela uma verdadeira adoradora. Em cada uma, preste atenção nisso, em cada uma dessas situações, ela conseguiu oferecer ao Senhor aquilo que ela tinha de melhor, aquilo sim, vinha de dentro, sincera. Enquanto outras pessoas foram tragadas pela rotina, ou foram tragadas pelas circunstâncias, Maria não. Ela entendia que a presença do Senhor não poderia passar despercebida, ela precisava adorar ao Senhor. Ela precisava adorar ao Senhor ante a presença dele, e ele merece, precisa, quer ser adorado por você. Não tenha dúvida disso. Veja, aquela era uma situação comum, é ou não é verdade? Receber amigos em casa era uma situação comum. Mas Jesus estava ali, e o que que Marta, por exemplo, estava fazendo? Servindo. Aliás, Marta, todas as vezes que aparece, ela está servindo. Dessa vez, pelo menos, ela não está angustiada, pelo menos ela não está em crise, mas ela estava servindo. Lázaro, por sua vez, estava trocando ideia com o Senhor, estava conversando. De manhã, no primeiro culto, eu falei, talvez estivessem comentando sobre a boa fase do Botafogo. Senhor, o Senhor está agindo? É o Senhor que está fazendo isso? Aí Jesus, quem sabe? Ah, rapaz, eu tenho que dar uma colher de chá, são meus filhos também. Né? Já pensou? Está entendendo agora, botafoguense, por que que você está lá? Né? O Senhor está agindo, quem sabe? Né? Mas enfim, a gente não sabe, eu estou brincando, a gente não sabe que eles estavam conversando. Uma estava servindo, o outro estava trocando ideia, e Maria, ungindo os pés do Senhor, ela estava adorando. É sincero, é uma devoção que vem de dentro. A sua sensibilidade em comum para com a presença de Jesus fazia com que ela só pensasse em adorá-lo. Toda vez que Maria aparece na frente de Jesus, ela está adorando o Senhor. Se isso não for uma lição para a gente 2000 anos depois, o que será? Nós precisamos aprender com essa mulher. Ante a presença do Senhor Jesus, nós precisamos adorá-lo. A presença do Rei dos Reis não pode passar despercebida. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então, preste atenção no que vem depois. Ele está aqui. Você já o adorou? Pense bem. Se colocou diante dele em sinceridade? Aquela devoção que vem de dentro, mente focada totalmente, porque a verdadeira adoração requer essa sensibilidade, requer de nós essa sensibilidade, não é algo comum. Os outros estavam com uma atitude comum, Maria não. Uma servia, tudo bem, que honestidade. O outro trocava ideia, olha, que tranquilo, mas a sensibilidade daquela mulher a impelia à adoração, porque eu não estou dizendo aqui sobre abrir a boca em cânticos, com uma melodia maravilhosa, um instrumental tremendo, somos aqui tão bem conduzidos dominicalmente, não é disso que eu estou falando, dessa muitas vezes repetição, não, eu falo é do teu coração, meu irmão, minha irmã, é disso que eu estou falando, é exatamente disso que eu falo, porque o Senhor está aqui, e você pode adorá-lo, se quiser. Você pode, por exemplo, agora, fechar os seus olhos, sério, você pode fechar os seus olhos, no seu lugar, para os mais veteranos, cantarolar, aquela canção, vamos adorar a Deus, quem sabe, vamos invocar o seu nome, você lembra disso? Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, é esse, ele está aqui, o trono dele é esse lugar nessa manhã, o Senhor está aqui, vamos adorar a Deus, podemos? Amém, gente? Sensibilidade em comum para fazer isso. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui. Mas um segundo elemento que a gente pode aprender com Maria é que a verdadeira adoração na prática, ela requer o nosso melhor. Ela requer que a gente apresente ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Esse texto, ele traz algo inusitado para muitos de nós, soa até estranho para a nossa cultura. Maria derrama sobre os pés de Jesus um perfume, e todas as referências dão conta de que esse perfume era muito caro, há até um valor no texto bíblico, 300 denários, e isso, gente, era algo aproximado a um ano de trabalho de uma pessoa comum, de um trabalho normal, um ano de salário. Não é o que sobrou do salário, é um ano inteiro de salário de uma pessoa. Ali tinha aproximadamente 0,5 litro de perfume, era um perfume muito, mas muito caro. E é isso que Maria apresenta diante do Senhor. Você deve saber, se não sabe, fique sabendo agora. Havia regras de boas-vindas naquele tempo. Quando uma pessoa era convidada para uma casa, ela era muito bem-vinda, ela era muito bem recebida, e havia um rito aí, não é? Se lavavam os pés, se oferecia o ósculo, o beijo, enfim, a pessoa era muito bem recebida. Aliás, fica a grande lição para todos nós: se alguém é digno de ir à sua casa, é digno também de ser muito bem-vindo, amém? Então, receber é algo muito bom, mas precisamos receber bem, e havia esse rito de boas-vindas. Lavar os pés de um convidado podia até ser comum, mas usar ali um perfume caríssimo, isso não era comum, mas não era mesmo. Então, gratidão, não sei, preparo talvez para os dias difíceis. Lembrem que eu falei que a crucificação do Senhor estava chegando. Um preparo para esses momentos? Quem sabe? Na verdade, Maria nos ensina a oferecermos ao Senhor o que temos de melhor. Talvez você lembre da passagem lá em 2 Samuel, capítulo 24, último capítulo, a partir do verso 18. Davi demonstra interesse num terreno. Vamos trazer para o nosso linguajar aqui. A Bíblia fala de eira, né? Um terreno. E queria construir ali um lugar, um altar para um holocausto. Ele chega no lugar e se depara com o dono de nome insólito, chamado Araúna. Araúna reconhece o rei e fala: Senhor, sou louco de cobrar nada, o terreno é seu, pode pegar. Vai cobrar do rei? O que que Davi diz, gente? Ele: nananina, não. Eu não posso oferecer ao Senhor holocausto que não me custe. Eu não posso oferecer ao Senhor qualquer coisa. Eu não posso oferecer algo que não tenha valor. Para eu oferecer ao Senhor, tem que ser o melhor. Você está entendendo a lição para os nossos dias? Está entendendo por que que a gente ora consagrando dízimos e ofertas? Por que que no topo do teu orçamento, ou quem sabe até mesmo fora, mas consagrado ao Senhor, deve estar aquilo que você vai devolver a Ele. Você está entendendo isso? Por que que a tua atenção tem que ser a melhor? Por que que você não pode fazer a tua devocional? Talvez você até faça, e fica aí a dica do pastor. Se você faz a sua devocional quando chega do trabalho, cansado, querendo dormir, doido para uma cama, um banho quente, alguma coisa do tipo, troca esse horário, sai da noite, sai do cansaço e ofereça a Deus o fulgor da manhã. Você acorda meia hora antes e lê a Bíblia, ora, toma com aquele cafezinho quente do lado. Gente, não tem coisa melhor. Você gosta de café? Amém. Quantos salvos aqui tomando café? Ah, é, mas é isso. Tá, meu irmão, demorou, viu? Falei de salvo, ele levantou a mão. É, mas é isso mesmo. Olha, café, em certa medida, ajuda a nossa... ajuda a gente. É sério, aquele cafezinho com aquela fumacinha e a sua Bíblia do lado, gente, que combinação. Mas ofereça ao Senhor aquilo que você tem de melhor, não oferece teu cansaço, teu pior tempo, espremido entre as rotinas do dia a dia, eu vou ler a Bíblia. Não, reserve ao Senhor, consagre a Ele o teu melhor. Você recebe essa palavra? Não abre mão disso não, isso faz parte da nossa vida devocional. A verdadeira adoração custa algo, e normalmente custa muito, custa o nosso melhor tempo, que às vezes é usado em outra coisa, custa algo que tem valor. João nos dá conta aqui que Maria faz exatamente isso, e o perfume caríssimo representa, simboliza esse melhor. E enxugar os pés com os cabelos, gente, você consegue imaginar? De manhã eu perguntei no primeiro culto, mulheres que normalmente têm o cabelo mais comprido, você consegue imaginar? Estou vendo aqui, primeiro banco, todo mundo de cabelo comprido aqui, Silviano não tem o cabelo comprido, mas né, a irmã ali que riu, a irmã tem, a outra irmã, cabelos compridos aí, já pensaram em secar um pé com cabelo? Eu não sei de onde surgiu isso, mas está aqui, está na Bíblia. E isso encerra uma outra lição. Sabe qual é a lição? É que as mulheres judias raramente soltavam os cabelos. Você sabia disso? Raramente soltavam os cabelos. Raramente. Então, o que está presente aqui na figura de Jesus, naquela situação toda, é que Ele, o Senhor, a sua presença também é libertadora. A presença de Jesus nos liberta de algumas amarras sociais, de alguns preceitos esquisitos que a gente está enquadrado neles. O Senhor nos liberta. E aquela mulher foi ali, e o pastor Tiago estava comentando comigo: Rogério, qual deve ter sido a posição dela para usar o cabelo para enxugar? Eu não consigo imaginar direito, gente. Mas foi o que ela fez, e nos ensina que para oferecer algo ao Senhor tem que ser o nosso melhor. Não pode ser, em hipótese alguma, o resto. Por isso, nesse tempo que a gente está aprofundando os nossos estudos, refletindo sobre adoração, eu preciso perguntar a você: você quer prestar ao Senhor essa adoração verdadeira? É o que você tem feito? Pensa bem. Você chegou aqui hoje, veio disposto, participou das atividades das 9 horas, talvez, na igreja, veio de casa, conseguiu adorar? De verdade? Colocou diante do Senhor o teu melhor? Talvez não o seu cabelo, mas algo aí que custe alguma coisa na sua estética, algo que custe muito a você, sabe, no seu visual. Está disposto a colocar isso diante do altar do Senhor? Você quer? Essa pergunta é muito importante. Você quer essa vida de verdadeira adoração na prática, no dia a dia? Porque, gente, às vezes é difícil, mas essa mulher, na dor, ela adorou, e no trivial também. Sabe o que isso significa, pastor Marcos? Que naquele sinal ali, aquele, quando termina o culto, você tem que fazer, que tem uma fila dupla, tripla, e de repente vem o irmão com adesivo da Igreja do Recreio, que quer furar a frente, e aí você dá glória a Deus apesar disso. Senhor, é meu irmão. Já parou para pensar nisso? Naquele momento que você mais quer um tempo, e o tempo não tem, não vem, aquele teu filho de repente fez uma coisa que, sabe, tirou você do sério. Adorar no trivial, no dia a dia, no nosso viver, é disso que nós estamos falando aqui. Nós precisamos dessa vida. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, gente, o apóstolo Paulo nos dá uma aula sobre o nosso propósito de vida. Eu sei que de repente você gosta dessa linguagem moderna, eu também gosto, não desgosto não, mas hoje em dia tem uma coisa que quando as pessoas falam mexe muito: a sua melhor versão. Já viu isso? E é bacana ouvir esse troço, ter a melhor versão, a melhor versão, a melhor versão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus já te deu um propósito, que é o louvor da sua glória. A tua melhor versão é louvar a glória do Senhor, é render a Ele honra, graça, render a Ele o louvor, é fazer da tua vida inteira, por completo, o louvor da glória do Pai. Você recebe essa palavra? Está em busca da tua melhor versão? Não precisa ler o Augusto Cury, sinceramente, leia a Bíblia. Ofereça aí o que você tem de melhor. O que você faz bem? Pastor, eu faço bolo, não tem problema, traz para a gente aqui. O Conselho Pastoral se reúne toda terça-feira, traz bolo, abençoa a nossa vida. Olha aí, olha aí, pastor fazendo uma cavadinha, né? Está rindo, né? Mas ué, o que é o teu melhor? O que você faz tão bem assim? O que sabe? O que produz alegria? Tem gente que ajuda. Tem gente que ajuda. Dia desse eu estava vendo, não sei porquê, eu estava vendo lá o algoritmo do Instagram, um negócio, você vê um vídeo, aí vem 20, e eu fico vendo vídeos de cachorro sendo resgatado. Não sei se você gosta desse negócio, eu gosto de ver. Então assim, rapaz, tinha um cachorrinho tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, tadinho, esse não vai resistir. Aí vai vir, daqui a pouco vai aparecer aquela mensagem: infelizmente, o Johnny, nada. A moça que o resgatou fez com tanto amor, sabe? Porque só o amor para curar aquele cachorrinho. E de repente ele estava de novo, todo peludo, brincando com todo mundo, brincando, brincando, brincando. E sei lá qual é o teu melhor, de repente você ajuda os outros, sabe? Coloca isso diante do Senhor. E não para de ajudar, não. Mas Deus já te deu um propósito, que é buscá-lo. A gente canta aquela canção: vem o Senhor minha vida oferecer, não é isso? A gente não canta? Como oferta de amor e sacrifício. É desse jeito que o Senhor quer que você viva a tua vida. Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. A verdadeira adoração na prática, eu preciso falar isso nessa manhã, ela enfrenta oposição. Guarda bem isso. A verdadeira adoração na prática, ela enfrenta oposição. O diabo não quer que você adore, mas nem sempre é o diabo não. Às vezes é aquele irmão que está do teu lado, que é guardião não sei de quê, menos da vida dele, mas que está preocupado com a tua. Nós enfrentaremos oposição, nós enfrentaremos oposição. Você foi criado para a glória do Senhor, para o louvor da glória do Senhor, mas o mundo, as estruturas e os sistemas deste mundo conspirarão para que você não faça isso. A oposição se levantará contra a verdadeira adoração. E isso se revela em vidas, gente, normalmente insensíveis à voz do Senhor, insensíveis à palavra do Senhor, vidas que se caracterizam por frieza espiritual, ou quem sabe, pelo cumprimento dos ritos religiosos, pelo cumprimento daquilo que todo mundo faz, e a pessoa entra naquele espírito de manada e faz também. Está todo mundo pulando, ele está pulando também. A igreja falou amém, ele olha, acho que é a hora de falar amém também, ele fala amém. Chega disso. O Senhor não criou você para ser um mero espectador ou um repetidor, Ele criou você, repito, para o louvor da sua glória. E ainda que se levante um mar, a chuva, você tem que ir lá adorá-lo. Nós somos convocados, chamados, criados para adorá-lo, mesmo enfrentando oposição. Se está frio ou calor, nós vamos adorar. Se chove ou faz sol, nós vamos adorar. Se temos muito ou se temos pouco, nós vamos adorar. Se estamos no Brasil, ou quem sabe os nossos irmãos, de manhã tinha gente da Holanda, temos irmãos que estão na Coreia, outros que estão na China, aqui ou lá, nós vamos adorar. Se as condições são ideais ou não, nós vamos adorar. Se a oposição for brutal ou não, nós vamos adorar. E a pergunta dessa manhã é: você está preparado? Você está preparado para isso? Está preparado para adorar, seja qual for a situação? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já foi criticado na sua adoração? Porque aquela mulher secou, essa figura é incrível, ela secou os pés de Jesus com o cabelo, é uma figura incrível, mas isso foi naquele tempo, porque hoje, quem sabe, as palavras possam ser outras. Mas por que que ele levantou a mão, hein? Precisa levantar a mão? É disso aqui? Adoração é isso, é levantar a mão? Ih, ele está chorando, ela está chorando. Como assim chorona? Eu, hein? Quer ganhar atenção. Eu sei que... Gente, eu estou falando, mas eu sei que isso não tem aqui não, tá? Né? Isso é em outro lugar, aqui não tem, mas eu estou falando para você ir aprendendo. Mas estão aplaudindo o Senhor não precisa de aplauso, que coisa moderninha. Estão aplaudindo. Ajoelhou para quê? Não precisa ajoelhar. Quer aparecer, quer ser mais espiritual que os outros. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para você, se você é desses que critica a adoração alheia, para de ser o guardião da vida do teu irmão, você não sabe o que ele está passando, você não sabe o que significam as mãos erguidas ou o aplauso, você não sabe o que significa o choro, você não sabe o que significa um joelho no chão, você não sabe nem se essa pessoa vai ter outra oportunidade de adorar a Deus. Então vamos parar com isso, e se você quiser adorar do seu jeito, faça isso em nome de Jesus. É desse jeito, é disso que a gente está falando. Adore ao Senhor do seu jeito. Fica de pé, salta, pula, dá glória a Deus, mas faz. Você foi criado para isso, não deixa a opinião alheia desmotivar você, causar um tipo de, sabe, de ranço. Você fica ali chateado, entristecido, ela está me olhando, deixa eu olhar. Você está pulando, ela queria pular também, não consegue. Você está lá desafinadão, que nem eu, não estou nem aí. Nem todo mundo é afinadinho igual essa turma que vem aqui, não, nem todo mundo é. Talvez você seja tão desafinado quanto eu, e a gente vai louvando ao Senhor, porque Ele está olhando para o nosso coração, para o meu coração, para o teu coração, para a minha mente, para a tua mente. Solta a tua voz, libera o teu corpo. A irmã desafinada levantou a mão ali, é isso aí, minha irmã, glória a Deus, é isso mesmo, é que nem eu. E a gente vai fazendo, é disso que se trata. Maria usou os seus recursos, mesmo enfrentando toda a oposição. Não era de qualquer pessoa, não, era um dos 12, o círculo fechado de Jesus ali. Usou seus recursos, comprou um perfume caríssimo e foi ela adorar o Senhor. Foi ela oferecer-se ao Senhor. Eu lembrei de manhã, enfim, daquela canção, né? E ainda que a terra não floresça, músicas antigas. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu não olho as circunstâncias, eu me guio por Cristo. Amém? Que o Senhor possa renovar o teu desejo de oferecer a Ele o melhor que você tem. Finalmente, eu quero chegar ao quarto elemento que a gente aprende com Maria, acerca da verdadeira adoração na prática. O que nós vimos até aqui? A verdadeira adoração na prática requer sensibilidade em comum, requer o nosso melhor, enfrenta oposição, mas pela misericórdia do Senhor, ela é aceita pelo Senhor. A verdadeira adoração, ela é aceita pelo Senhor. Nós aprendemos muito com a experiência de Maria de Betânia. E eu não sei se dá tempo, né, de quem está ouvindo, fazer assim algumas reflexões sobre o tema, porque não foi a primeira vez que aconteceu na vida de Maria. Uma outra passagem, acho que mais conhecida até, eu fiz menção a ela, ela estava aos pés do Senhor e a sua irmã estava reclamando, foi reclamar, pareceu até que deu uma bronca em Jesus, mas eu estou fazendo tudo sozinha, lá, Jesus repreende Marta e aceita aquilo que Maria estava fazendo. Aqui, gente, nós vemos mais uma vez a oposição a que a adoração de Maria é submetida. Mas dessa vez é alguém dos 12, uma pessoa supostamente de influência. E vejam, o argumento dele é tão razoável quanto o argumento de Marta. Marta tinha razão quando falou: olha, eu estou fazendo tudo sozinha. É verdadeiro isso. Aqui Judas usa um argumento também verdadeiro. O que ele fala? Mas é muito caro isso. Era caro. Olha, se nós vendêssemos isso, 300 denários, quantos pobres não seriam beneficiados? Essa é a ideia. E, gente, prestem atenção agora. Prestem atenção, porque talvez essa seja uma das... um dos momentos importantes dessa reflexão, preste atenção. Apesar de muitas vezes nós termos argumentos verdadeiros diante de nós, eles podem não ser os argumentos certos. E eu não estou aqui comparando verdade com mentira, é que Jesus tinha argumentos ainda mais verdadeiros. Você consegue entender isso? É um argumento verdadeiro não diante de uma mentira, é um argumento verdadeiro diante de uma verdade ainda maior, porque tudo aquilo que se refere ao Senhor está num outro estágio, é uma outra ideia. Jesus repreende Marta e repreende Judas. Olha, os pobres vocês vão ter o tempo todo, mas a mim nem sempre vocês terão. Jesus desmonta a oposição, que Judas estava querendo fazer, assim como desmontou os argumentos de Marta um tempo atrás. E ele traz para nós uma grandiosa lição. Nem sempre, preste atenção e anota se você quiser, nem sempre a verdade da nossa fala significa a coisa certa. Nem sempre. Jesus mostra a Judas que a posição de Maria, a sua adoração, a sua sinceridade, a sua devoção genuína seria aceitada, seria aceita. E é disso que falamos quando falamos de adoração na prática. Termos certeza absoluta de que aquilo que nós estamos fazendo será aceito pelo Senhor. Muitas vezes nós vamos precisar remar contra a maré. Muitas vezes nós vamos precisar enfrentar a oposição, mas que tenhamos sempre a certeza de que a nossa adoração será aceita pelo Senhor. Pastor, por que destacar isso nessa manhã? E aí vem uma outra fala que eu gostaria muito que você entendesse o que eu vou dizer. Porque muita gente, talvez passe boa parte da sua vida na presença de Jesus, sem jamais tê-lo adorado. Muita gente pode passar boa parte da sua vida na presença do Senhor sem nunca tê-lo adorado, sem nunca ter se colocado diante do altar do Senhor com sinceridade, sem nunca ter se colocado diante do altar do Senhor em verdade, em espírito, como aprendemos já aqui, sem jamais ter tido consciência do que significa a verdadeira adoração. Como disse antes, talvez repetindo expressões ao longo da vida, apenas repetindo expressões. Mas se você quer realmente agradar o Senhor, não perca de vista aquilo que a palavra nos diz sobre agradar o Senhor. Davi vai escrever o Salmo 51, escreve uma das palavras mais interessantes acerca desse tema. Os sacrifícios que agradam o Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Amém, gente? Quebrantamento e contrição. Tiago parece que vai arrematar essa ideia, dizendo lá na sua carta: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, gente? Como eu fiz de manhã, eu queria contar para vocês uma história, encerrando essa reflexão, de um jovem, como tantos jovens fazem ainda hoje, estava estudando, mas colocou lá uma música para tocar. Na verdade, colocou um LP, Silviano, um LP. Se você é do tempo do LP, diga amém. Oh, meu Deus. Não está fácil. Porque tem gente que não conhece ficha de telefone, LP. Gente, hoje não tem mais CD. O Blu-ray já não tem mais. Olha, outro dia tinha Blu-ray. Não tem nem isso, tem mais. Imagina o LP. Então esse jovem estava lá ouvindo seu LP, ouvindo Talita. Talita, eu acho que é mais antigo do que o LP. Talita, uma música que dizia: derrota não é coisa de cristão. Você lembra disso? O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. É desse jeito. Se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Na mesma sala em que esse jovem estava estudando, a sua mãe estava ali, e ela estava doente, debaixo de cobertas, mas ela ouviu essa música. E lá no seu interior, no seu coração, ela falou: isso é verdade. É claro que isso é verdade. Eu sou cristã, eu não posso ficar aqui, sentada, deitada, toda doente. Eu vou ficar de pé. E ao final daquela música, aquela senhora se colocou de pé, e ela estava curada pelo poder da adoração. Deus faz coisas incríveis, né? Essa senhora era minha mãe. Eu não sei como é que aquilo aconteceu, mas sei que Deus faz as coisas do jeito dele. E pode fazer na tua vida também. Eu não estou aqui dizendo para você que toda vez que você orar vai ter um milagre de cura, como a Rosana Ponte, da história que eu contei no início, ou da minha mãe. Mas eu sei que quando você adora, você faz aquilo que Deus te criou para fazer. Você cumpre o teu propósito nesse lugar. E como o nosso pastor disse aqui naquele primeiro momento de reflexões, não há nada mais importante na vida de um ser humano do que adorar a Deus. Isso supera tudo, todas as outras coisas. Eu e você fomos criados para adorar o Senhor. Por isso, eu não posso encerrar essa reflexão sem dar a você a chance de se, talvez, consagrar, de se consertar. Eu não saberia nem dizer que palavra exata usar nesse momento. Mas eu acho que você entendeu acerca do que nós estamos refletindo aqui, sobre uma vida de oração verdadeira, que se apresenta no nosso dia a dia, não apenas em momentos específicos, como por exemplo, no culto dominical, não, mas você, verdadeiro adorador lá no seu trabalho, na relação com a sua esposa, na relação com o seu filho, você, verdadeira adoradora, no seu dia a dia, na reunião com outras mulheres, na reunião com as amigas, você, verdadeira adoradora em toda e qualquer circunstância, recebendo do Senhor a capacidade de perceber a presença dEle e fazendo algo a respeito. Se você é essa pessoa, se você, sabe, entende que tem algo que possa mudar, fica de pé no teu lugar, não precisa vir aqui à frente não, mas fica de pé. Senhor, toca a minha vida, eu quero ser esse verdadeiro adorador, eu quero essa sensibilidade, eu quero olhar para as dificuldades, para a oposição, glória a Deus, Deus é bom, eu quero olhar para as oposições que eu tenho enfrentado, e ainda assim eu quero ser adorador, eu quero me colocar diante das circunstâncias e continuar louvando o teu nome, porque para isso eu fui criado, Pai. Glória a Deus, glória ao Senhor, louvado seja o nome dele. Verdadeiros adoradores, é o que o Senhor quer de nós. Vamos louvar ao Senhor, Priscila. Se você não ficou de pé, pode ficar de pé agora, eu vou orar depois por você especificamente.
Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos
você, verdadeiro adorador, coloca a mão no teu coração. Você que está cultuando em casa, faz a mesma coisa. Vamos orar. Deus de amor e Pai querido, nós nos apresentamos diante do teu altar, Senhor Deus, imperfeitos como somos, mas cheios, ó Deus, cheios de vontade de fazer aquilo que é o certo. Nós queremos te adorar, Pai amado, e às vezes erramos. Nós queremos cumprir o teu propósito em nossas vidas e nos desviamos pelo caminho. Mas nessa manhã, Senhor Deus, aprendendo com Maria, nós queremos mudar essa história. Nós queremos, Senhor Deus, ser os verdadeiros adoradores em quaisquer circunstâncias. em qualquer lugar onde estejamos, ó Deus, nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar, Senhor. Ao longo do dia, à noite, quando acordarmos, ó Deus, dá-nos sonhos, ó Deus, de adoração. Dá-nos, ó Deus, uma vida inteira, completa, na tua presença, Pai, aonde a adoração seja aquilo que nos conecta a ti. Ó Deus, permita-nos adorar em todo o tempo. Permita-nos, ó Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar, livrando, ó Deus, a nossa mente daquilo que nos separa do Senhor, livrando o nosso coração das angústias que nos separam de ti. Ó Deus, dá-nos capacidade, poder, intrepidez para enfrentar a oposição, porque nós queremos te adorar, nós queremos viver essa vida de adoração, nós queremos viver, ó Deus, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. E ajuda-nos, ó Deus, a fazer isto já. Que ao sairmos daqui, nós não saiamos da tua presença, Pai. Que a gente vá para casa ou para qualquer outro lugar, adorando o teu nome. Que a gente passe uma semana adorando o teu nome. Que a gente viva, Senhor Deus, adorando o teu nome. Ó Deus, nós oramos, esperançosos. Esperançoso, Senhor, e em nome de Jesus, amém e amém.
E Rei dos Reis.